9:38, temperatura 22 graus, neste momento em Passo Fundo, programa Sem Segredo, começando na sua Uirapuru, 102.5 FM. Estamos ao vivo também pela TV Uirapuru no Facebook, você pode nos acompanhar também no YouTube e em rdurapuru.com.br. 9:39, 22 graus a temperatura, sou Zumara Colucci, fico na sua companhia até às 11 horas da manhã. E a pergunta do Sem Segredo de hoje é a seguinte: proibir o uso do celular em sala de aula foi uma medida acertada? Essa lei completou um ano em janeiro de 2026 e a gente vai fazer uma avaliação dos resultados da nova legislação nas escolas municipais, estaduais e também nas escolas particulares. Conversando aqui com professores especialistas durante a programação. Mas quer saber de você que tem filho na escola, se algo mudou aí em relação à atenção do filho, na melhora de notas do filho nas disciplinas, enfim. Foi uma medida acertada? Você concorda? Olha, você pode participar por telefone, nossos telefones estão à disposição no 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar também a sua mensagem pelo Torpedo no 991-629923 ou pelo WhatsApp no 991-629943. No WhatsApp tu pode mandar uma mensagem de texto, mas também pode mandar o seu áudio falando aí o que que você pensa a respeito. Olha, o Ministério da Educação, ele vai fazer agora no primeiro semestre deste ano uma pesquisa nacional para analisar os desdobramentos da legislação que dispõe sobre o uso do celular em sala de aula. O objetivo dessa pesquisa é compreender, após um ano de vigência da norma, como a lei vem sendo implementada nos diferentes sistemas de ensino e quais efeitos iniciais tem produzido no cotidiano escolar. Além disso, essa pesquisa busca contribuir para qualificar o debate público sobre o tema e para o aprimoramento contínuo das políticas educacionais. Antecipando essa pesquisa, obviamente que o Sem Segredo, que já tratou desse tema o ano passado, quando a lei foi implementada, fez uma avaliação 2 meses, 3 meses depois em relação a essa legislação. O Sem Segredo já debateu esse assunto em outras ocasiões, antecipando aí o resultado dessa pesquisa. O Sem Segredo de hoje, então, volta esse tema para avaliar com professores, diretores, especialistas em educação. Qual foi a repercussão dessa norma nacional para a qualidade do ensino? Lembrando que o celular, ele não deve ser usado em sala de aula e nem no recreio, conforme a legislação. Cada escola tem autonomia para organizar a forma adequada de esse não uso do celular, mas ele pode ser usado para fins pedagógicos. Isso ficou bem claro na legislação. Bom, eu recebo aqui no estúdio, para conversar com a gente, o secretário municipal de educação, Adriano Teixeira, com quem agradeço pela presença e já dou meu bom dia aqui, secretário. Obrigado aí pela sua presença.
Bom dia, Zumara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os demais colegas aqui que pensam na educação e fazem muito pela educação de Passo Fundo.
O professor Vanderlei Lima, ele é vice-diretor do Colégio Notre Dame, esteve conosco, inclusive, com a implantação da legislação ano passado. Também obrigado pela sua presença aqui. Bom dia.
Bom dia, Zumara. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Uirapuru, secretário Adriano, professora Rosmar. É um privilégio estar aí nessa mesa aí para pensar, refletir sobre educação.
Isso aí. E a professora Rosimar Schinsani, professora da UPF, doutora em educação, que já esteve conosco em outras ocasiões também. Obrigado pela presença. Bom dia, professora.
Bom dia, Zumara. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Uirapuru. Obrigada pelo convite novamente, Zumara.
Bom, e a gente vai conversar por telefone logo daqui a pouquinho com a diretora da Escola Estadual Valmar Salton, lá da Bom Jesus, a professora Elisena Maidana, que também vai dar o seu depoimento em relação a uma escola estadual aí, para a gente fechar, não é? Tem escola particular, a escola municipal, a estadual, temos uma doutora em educação aqui para avaliar esse tema que a gente está propondo hoje para os nossos ouvintes. Eu vou repetir a pergunta para o ouvinte, que pode participar, mandando a sua mensagem aqui pelo WhatsApp também, proibir o uso do celular em sala de aula, desde que não seja para questões pedagógicas, porque ele pode ser usado quando há uma atividade pedagógica. Foi uma medida acertada? Você pode participar do programa. Vou repetir aqui os telefones novamente: 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. O WhatsApp é o 991629943. Vou começar com a professora Rosimar, porque eu quero saber, né, do ponto de vista da educação, foi uma medida acertada, professora?
Bom, nós ainda temos opiniões mistas em relação ao assunto, né? Qual é o elemento que eu trago aqui para discussão com os colegas? O posicionamento das pessoas, normalmente ele reflete a sua opinião pessoal, a sua experiência pessoal. Então, eu procurei para trazer aqui para nós hoje algumas reportagens que falassem sobre pontos positivos ou pontos negativos da proibição do uso do celular. Porque eu acho que a imprensa, ela é sempre muito importante, porque ela nos ajuda a disseminar opiniões e pontos de vista. E olha só, eu encontrei muito mais opiniões favoráveis. Assim, ok, a lei deu certo, a restrição do uso do celular foi uma boa iniciativa, do que posicionamentos contrários. Então, isso me leva a acreditar do ponto de vista de olhar essa capilaridade dessa lei, que sim, que foi uma ação positiva. Ela tem alguns contratempos, algumas críticas, mas as reportagens que dizem que foi bom, elas superam os eventuais contratempos. Então, a gente é levado a acreditar que sim, foi uma medida que, em algum momento, ela foi muito adequada.
Bom, vou já querer saber do professor Vanderlan se já tem uma resposta ou um resultado sobre essa medida dentro da Escola Notre Dame.
Olha, falando especificamente do Colégio Notre Dame, aí, nós estamos aí falando sobre uma das maiores instituições privadas, né, de ensino básico aí da região e, enfim, e do interior do Rio Grande do Sul, aí com aproximadamente 1.800 estudantes. Então é uma tarefa árdua, principalmente para os adolescentes, a partir do nono ano, ensino médio, mas de uma forma geral nós também tivemos a percepção que foi muito, mas muito positiva essa lei implementando essas restrições, como você bem falava ali, até porque não é proibido, existem momentos, existem situações, né, mediadas pelo professor, que o smartphone, o celular, enfim, ele pode ser usado, não que deva. Então aí vai ficar muito a critério do professor e da própria instituição. Então foi muito positivo. E também, agora no início do ano, e vem ao encontro do que a professora Rosimar colocava, o Cinep realizou uma pesquisa com 121 instituições de ensino privado no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa preliminar. Na minha opinião, ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação mais profunda, né? Nós poderemos dizer assim, há recém um ano de restrição, mas já tem algumas indicações, né? Mais de 90% acha favorável, uma percepção talvez ainda superficial de que houve uma melhora no rendimento escolar ali em torno de 80%, mas existe um fator que eu até proponho para a mesa a gente continuar refletindo mais adiante: o suporte, o apoio das famílias, ele já cai para cerca de 58-60%. E aí nós temos algumas indicações.
Uma
aí,
resistência,
né,
quase de metade, né, das famílias em relação a essa medida. Bom, temos que discutir também e ouvir os pais, se quiserem nos ligar e participar do programa, seria essencial aí para a gente ter mais elementos para falar a respeito. Agora, professor Adriano, a Secretaria Municipal de Educação, ela também fez um apanhado aí com as escolas para saber o resultado dessa medida. O que que nós temos de respostas?
Muito bem, Zumara. Uma questão importante, antes de trazer esses dados bem concretos, assim, sobre os resultados que a implementação da lei, que foi prontamente, obviamente, atendida quando ela entrou em vigor, a partir de uma discussão com todos os nossos diretores, a gente tem 78 escolas, né? Se a gente fechar só as escolas de ensino fundamental, são 35, então dessas 35 escolas, onde estão os alunos que estão em idade de, né, utilizar ou ter um celular, algumas escolas já faziam algumas atividades no sentido de ou proibir, o que nós podemos também depois, fora de uma ideia de uma esfera de política pública, pensar numa esfera de educação, né? Qual é a efetividade, quais são os benefícios e os prejuízos de proibir o uso da tecnologia. Há outras na linha de utilizar a tecnologia com intencionalidade pedagógica, mas nós precisávamos, como rede, ter um padrão, né? Não pode, na escola da diretora Zumara, poder usar, na escola da diretora Rosimar, não poder usar, e assim vai, né? Então foi feito isso, obviamente a gente teve de início uma resistência de pelo menos 57% das escolas relataram uma certa dificuldade com os estudantes. Se a gente for falar em relação às famílias, olha só, 91% das escolas falaram com as famílias, foi muito difícil a gente convencer de que sim, as crianças podem não estar acessíveis pelo celular durante o horário da aula, porque estão na escola, estão seguros, né? Mas depois as coisas foram alinhando. Do ponto de vista, obviamente, né, a gente falava antes, né, professor Vanderlan, tem sempre o aluno que ou leva dois celulares, ou tenta dar enganada, né? Porque é normal, isso é do ser humano, né? Mas é muito pontual agora, muito pontual isso que acontece na educação pública municipal, e a gente está falando de 16 mil alunos, pelo menos em idade de usar celular. Sobre os reflexos, bom, obviamente tivemos um reflexo do ponto de vista da atenção, e aí a gente pode entrar numa discussão que é estar prestando atenção na aula, estar olhando para o professor em silêncio significa que eu estou tendo atenção? É uma outra discussão. Do ponto de vista de interação social, essa não tem discussão, né? A Zumara falava antes na nossa conversa aqui, é só passar durante o intervalo em qualquer escola que tu vai ver que a escola está viva, né?
Está mais barulhenta.
Está mais barulhenta. Isso aí que é como tem que ser uma escola, pelo menos no intervalo. E do ponto de vista também do foco dos alunos, né? Do ponto de vista de melhoria de notas, que muito provavelmente um dos objetivos da lei, não me lembro, a professora Rosimar, que é especialista em políticas, pode me ajudar, era a melhoria da aprendizagem, não sei se está explícito na lei, mas obviamente a ideia é essa, né? É muito cedo, né? Muito cedo porque, nós temos na rede um processo de avaliação diagnóstica que acontece duas vezes no ano e a gente vai acompanhando a linha de melhoria, obviamente, das notas e das avaliações dos nossos alunos, mas a gente não teve nesse ano 2025 um pico, não saiu assim do padrão que estava seguindo, né? Então, não podemos dizer ainda que teve alguma relação, um impacto direto nas notas, mas sim no foco dos alunos, na interação social, então, em estar mais presente, acho que essa é a grande questão, mais presente dentro da escola.
Professora Rosimar, aproveitando aí a fala do professor Adriano, não temos ainda um resultado sobre melhora nas notas. Leva-se mais tempo para perceber isso?
Sim, porque na verdade, como o aprendizado ele é fruto de diversos fatores, um deles é a questão atencional, nós vamos ter aí um resultado, um impacto desta legislação, provavelmente em 3-4 anos. É um ciclo todo que tem que ser feito para a gente poder ter certeza e bater o martelo. É como, por exemplo, a pandemia. Nós temos hoje efeitos da pandemia lá de 2020, né? Então, nós vamos ter, em termos de aprendizagem, um ciclo aí para ser cumprido e vamos levar aí uns 3-4 anos para termos certeza que a questão do celular influenciou ou não na aprendizagem.
E a lei que está em vigor, ela tem esse objetivo que o professor Adriano trouxe de realmente melhorar a qualidade das notas, do ensino dos alunos?
Tem sim. Olha, a lei ela foi feita com base em dois tripés, né? A primeira é a questão da aprendizagem, a reclamação geral dos professores de que os alunos não prestavam atenção na aula, mas aí a gente pode entrar naquela conversa que o professor Adriano propôs, né? Estar na aula não significa necessariamente prestar atenção.
Eu posso estar olhando para o professor e a minha cabeça está em outro lugar.
Em outro lugar, exatamente. Mas um dos pilares foi esse, o outro foi a questão da segurança, inclusive da segurança cibernética, a gente pode dizer isso?
Cyberbullying, todo o resto. O mundo está... aberta, no celular da gente, né?
Na palma da mão, né? Então, essa foi um outro pilar para essa legislação.
9:53, ó, já tava dando um susto aqui em todo mundo. 9:53, 22 graus é a temperatura. Eu quero trazer aqui uma informação sobre os países, busquei aqui na internet, professores, sobre os países que já têm essa restrição aí de celulares nas escolas. A França foi a pioneira, proíbe celulares para alunos até 15 anos, escola e recreio. A Holanda proibiu celulares em ensino fundamental e médio desde 2024, com raras exceções. A Itália restringiu o uso em sala de aula para evitar distrações. A Finlândia recomenda e implementa restrições no uso, mantendo-os guardados. A Espanha, proibido no ensino primário, no ensino médio, apenas para fins educativos. A Austrália, proibição de smartphones e relógios inteligentes desde 2020. A Dinamarca, proibição da entrada de celulares nas escolas visando a retirada do aparelho. E Portugal proibiu total no primeiro ciclo lá deles, não é até o sexto ano, com restrições nos ciclos superiores. No começo desse ano, vou continuar aqui com a professora Rosimar, se trouxe aí a possibilidade de também estender essa norma para o ensino superior, porque há reclamações dos professores de que os alunos também não prestam atenção, o professor está lá falando e está todo mundo ali no celular. E aí houve o questionamento de uma, teve um caso aí no começo do ano, questionamento de uma aluna, mas quem é? Está tirando meu direito de usar meu celular em sala de aula. Tu acha que é possível estender isso também para o ensino superior, professoras? São alunos adultos, em tese, teriam que ter mais consciência. Muitas vezes estão pagando pela instituição, né, que estão fazendo.
Tem um elemento interessante aí, que é o seguinte: a gente tem uma certa ideia de que o ensino superior, ele diverge grandemente, né, dos níveis anteriores. Mas, na verdade, ele é um processo, né? Se você for analisar, por exemplo, eu trabalho com o nível 1 do meu curso, do curso de pedagogia. E eu atendo lá meninas de 18 anos, que há 2 meses atrás elas estavam no ensino médio. Então, até fazer essa transição do ensino médio para o ensino superior, o comportamento previsto para o ensino superior, leva um tempo, né? Não podemos esquecer que também tem uma questão aí de faixa etária, de geração. Né? Então, a gente tem uma certa ideia, no ensino superior eles vão se posicionar de um determinado jeito. Tem muito disso, tem muito dessa transição e tem muito também do curso. Por exemplo, eu não consigo imaginar alguns cursos proibindo o uso do celular, tá? Porque ele é meio que condicionado àquela situação, né? Eu, particularmente, eu não vejo grande problema no ensino superior, porque muitas vezes você está dando aula, o aluno está lá, ele puxa uma informação, vai no WhatsApp, puxa uma informação, diz, professor, é tal situação, acho que é ao ano, ou enfim, ele vai te colocando num diálogo de uma certa forma qualificado, quando ele usa esse celular para a tua aula. Agora, tem também os contras, né? Tem também aquele aluno que ele está com a cabeça em outro lugar, com o celular embaixo da classe ali, fazendo outra questão. Mas é muito importante que a gente faça essa discussão com muito cuidado no ensino superior, porque aquilo que tu bem disse, Zumara, são adultos, né? E eles têm as suas próprias questões, as suas próprias responsabilidades. Muitas vezes são mães e pais de família que estão ali, dependem desse celular para alguma questão de trabalho. Então é preciso muito comedimento nessa discussão.
9:57, 22 graus é a temperatura. Professor Vanderlan, no colégio Notre Dame, na instituição como um todo, já vinha sendo experimentado o não uso do celular em algumas séries. Foi mais fácil implementar nas outras?
Considerando que já desde 2024 nós vimos com um movimento ali que começou no sexto ano, depois foi para o sétimo, e quando houve a implantação da lei, nós já tínhamos 2 anos dessa experiência, sim, principalmente com esses estudantes com menos idade. E aí o pessoal foi chegando, porque fundamental 1, até o quinto ano ali, é tranquilo e já é quase consenso a orientação que eles nem trazem o celular de casa. Ok, mas a partir daí, como o Adriano falava, quando começa aquela idade do smartphone, da interação com as redes sociais, a coisa fica um pouquinho mais complicada e também é natural. né? Eu penso ser salutar esse posicionamento do adolescente que muitas vezes vai questionar, ah não, mas eu quero isso e aquilo. Mas também, ouvindo o relato que tu trazes aí com relação à restrição do celular mundo afora, e nós acompanhávamos também agora na Coreia do Sul, né, implementando inclusive a proibição nos campos universitários, e a Coreia do Sul é um dos grandes centros aí de estudos de neurociência, e neurociência e comportamento, ela nos traz muitas informações de caráter científico. Nos estudos recentes aí a gente costuma olhar não mais como uma sugestão, mas como uma constatação científica, que o uso dos aparelhos digitais e principalmente de alguns softwares, principalmente as redes sociais, ela diminui a massa cinzenta no córtex cerebral. É daí que vem o termo do Brian Roth, o apodrecimento do cérebro, né? O que significa isso? Por quê? Porque você está limitando, e um detalhe, né? A maturação do córtex pré-frontal, ela vai ocorrer lá por volta dos 25 anos.
É mais tarde.
É mais tarde. Assim como as questões do aparelho auditivo. Então, existe uma longevidade maior que muitas vezes não acompanha a questão puramente hormonal do adolescente. Eu posso, eu consigo, eu faço e aconteço. Então, nós temos que ter esse cuidado. E nós estamos percebendo, inclusive os países escandinavos, você citava ali a Finlândia, mas também na Noruega, muitos estudos da neurociência que nos trazem essas questões. E aí entra aquela questão do sequestro do circuito da dopamina. Eu tenho aquele prazer imediato e o poder, não gostei disso, eu passo. E aí acontece um fenômeno que é biologicamente insuportável, porque devido a esses estímulos, o estudante já não consegue mais manter a atenção por um espaço de tempo maior. Então, isso sim, hoje nós temos estudos da área da neurociência que trazem sim prejuízos. E não são só estudos lá do exterior. Nós temos em Rio Grande do Norte, Natal, né? Eu até anotei aqui o Instituto do Cérebro, né, que trabalha com neurociência e comportamento. Também temos o Neurociência e Comportamento na USP, que traz assim estudos fantásticos sobre como se desenvolve o cérebro diante do comportamento e diante da aprendizagem. Então, associando essas questões fisiológicas, né, do desenvolvimento do cerebral e como se comporta diante da aprendizagem, e principalmente relacionado com esses estímulos que nós temos aí, principalmente nas redes sociais. E um detalhe, me permita, antes de passar a palavra. Na Coreia do Sul, isso é interessante, são questões culturais e de legislação. Eles não tratam a questão do uso indiscriminado do celular ou das redes sociais, porque países como a Austrália proíbem o uso das redes sociais para os adolescentes, não é só no âmbito escolar.
Pois é, eu ia dizer, é a Austrália que proibiu.
Entre outros países. Agora, na Coreia do Sul é tratado como um problema de saúde pública. Então, já se vislumbra uma outra situação, um outro patamar, e aí as ações são mais efetivas também, né?
10h02, 23 graus a temperatura, ouvinte aqui se manifestando pelo WhatsApp. Bom dia, ouvindo o relato de tantos países que deu certo a proibição do celular na sala de aula, não vejo nenhum problema em proibir nos adultos também, exceto aqueles que trabalham, não é? Poderiam usar o celular para o trabalho. E, bom, ele concorda com a legislação que está em vigor, acha que é positiva. Bom dia, hoje um computador nas mãos só basta saber onde usar. Quer dizer, o celular é um computador nas mãos das pessoas, só basta saber onde usar, segundo esse ouvinte aqui. Aqui na Petrópolis... Não entendi aqui o questionamento. É o Ivanir aqui. Pode mandar de novo, Ivanir, seu questionamento para nós, por gentileza? Mais um ouvinte aqui. No bairro Záquia, celular dentro da sala de aula. Para mim, eu concordo que não tenha. Essa é a minha opinião. Tem ouvinte na linha? Vamos ao ouvinte na linha. 10h03, 23 graus é a temperatura. Bom dia, quem fala?
Bom dia, é João Curtis que está falando, otorrino.
Tudo
antes
bem,
de emitir
doutor.
Opinião, parabéns pelo tema que estão falando. Tenho 69 anos, como eu disse, sou otorrino, e hoje sou criador de conteúdo digital no Instagram. Filho de pedagoga, que é pioneira nos áureos tempos, antigos tempos da UPF, lá, Faculdade de Pedagogia, minha mãe. O que que eu vejo? Essa preocupação eu acho excelente, porque no fundo, o que que está acontecendo? O jovem, ele tem prazer, como está se abordando aí cientificamente há pouquinho, do mundo digital. E o que a educação brasileira precisa é fazer com que o jovem continue a ter prazer em aprender o português, em aprender coisas básicas para quê? Ele usar no mundo digital, mas ele tendo uma capacidade de expressão para falar ou para poder escrever. É uma judiaria se essa geração, quando assumiu o poder profissionalmente, for uma pessoa com grande poder digital, que eu acho lindo o mundo digital, mas ter uma capacidade reduzida de expressão. Bom dia a todos, mais uma vez, parabéns pelo debate.
Tá certo, obrigado pela sua participação, doutor João Curtis, né? 10:04, 23 graus, 10:05 agora, 23 graus é a temperatura. A gente vai fazer aquele intervalinho rapidinho e voltamos na sequência. 10:09, 23 graus é a temperatura. Programa Sem Segredo de hoje avalia aí um ano da legislação que proíbe o uso de celular em sala de aula, não ser... quando for atividade pedagógica, sim, pode usar, e também nos intervalos das escolas. Conversando aí com o professor Adriano Teixeira, que é secretário municipal de educação, a professora doutora em educação Rosimar Schinsani, e também o vice-diretor do Colégio Notre Dame, Vanderlan Lima. E está conosco agora ao telefone a diretora da Escola Estadual Volmar Salton, no bairro Bom Jesus, Elisena Maidana. Bom dia, professora Elisena.
Bom dia, Zumara. Bom dia, ouvintes da rádio.
Bom, prazer conversar com a senhora. Primeiro, quero saber qual é o tamanho da sua escola? Quantos alunos tem hoje lá?
Bom, a nossa escola tem 120 alunos. Nós atendemos tempo integral. Então, os alunos, eles permanecem na escola das 8 da manhã às 17 horas. E é isso, todo ensino fundamental.
Bom, a implantação dessa regra de não usar o celular no intervalo e na sala de aula quando não necessário, ela foi fácil para a escola de turno integral?
No início do ano passado, nós avisamos os alunos que, em virtude da lei, nós não permitiríamos mais que eles levassem o celular para a escola e avisamos as famílias, fizemos reunião de pais, avisamos as famílias. E assim, nos primeiros meses, eles insistiam bastante durante o intervalo, principalmente porque, como é tempo integral, eles têm uma hora de intervalo entre as 12 e as 13 horas. E nessa hora eles estavam se sentindo bastante entediados de não estarem usando o seu celular, né?
Uhum.
Então, eles tiveram que se adaptar com novas atividades. E nós tivemos alguns casos de alguns alunos que insistiam e levavam, e a gente já tinha avisado que ia retirar o celular, que o celular ia ficar conosco e ia ser devolvido na saída. E se reincidisse em levar o celular, nós iríamos somente devolver aos pais. Então, alunos e pais foram avisados. E assim, passamos um ano muito tranquilo em relação a esse assunto.
E o que que mudou na vida desses estudantes? Dá para já medir um resultado positivo, professora?
Olha, eu penso que sim, porque durante o intervalo, principalmente, eles tiveram que buscar outras atividades para passar o tempo, né? Então, eles praticam esportes, eles jogam futebol, nós temos ginásio, nós temos um grande pátio, eles brincam, eles interagem. Então, eu penso que sim, que foi bastante positivo. E eu acho que na relação pedagógica também é bastante positivo, porque embora a gente tenha que adequar a nossa prática pedagógica ao uso das tecnologias, nós na escola temos equipamentos tecnológicos, Chromebooks, suficiente para o número de alunos. Então, nem nas atividades pedagógicas foi necessário que eles estivessem usando os celulares. Então, eu penso que sim, que prende mais a atenção deles, né? Eles estão mais... eles ficam mais atentos à sala de aula, porque o celular é um recurso que distrai muito, distrai os adultos, né, quanto mais as crianças.
Uhum. Houve alguma resistência enfrentada pela escola de parte dos pais
Não, os pais foram bem compreensivos. Nesse ponto, assim, eu quero dizer que nós temos uma boa comunidade escolar. E eles, alguns pais, eles nos se manifestaram porque, como tem alunos que vêm de transporte, eles precisariam, gostariam que os filhos estivessem com o celular, e aí a gente explicou, e até as crianças trazem o celular e deixam com a gente, e daí pegam somente na saída, se for necessário, né, uma comunicação com os pais. E a gente também explicou aos pais que, caso necessário, nós temos o contato da escola, e o contato da escola ia ficar disponível para contato. Então, a gente estabeleceu uma linha de, com os pais, com o WhatsApp da escola, e daí não é necessário. Eles todos entenderam assim, a questão, e a gente não tem problema com o uso de celular na escola mesmo.
10 horas 13 minutos, 23 graus é a temperatura. Para encerrar, professora Elisena, a medida, então, no seu entendimento, ela foi positiva do ponto de vista do desempenho dos alunos, da sociabilidade. Na escola, houve também condições de organizar isso da melhor forma possível. Os alunos não levam o celular, aqueles que precisam levar necessariamente deixam na direção, e foi criado aí um ambiente de comunicação direto com os pais pela própria escola.
É, eu acho que assim, para a nossa escola foi fácil, primeiro porque é um grupo pequeno de alunos, segundo porque são crianças, nós temos alunos no máximo com 14, 15 anos, então esse ponto facilitou muito. Se fossem adolescentes, a conversa ia ter que ser diferente. E também eu acho que a questão da manifestação dos professores, até o final de 2024, assim, a gente observava que os colegas reclamavam muito, que eles, muitas vezes, o celular era um motivo de distração na sala de aula e eles não conseguiam realizar a atividade proposta para sua aula por conta que os alunos se distraíam usando o celular. Então, nesse sentido, acho que melhorou muito também.
Tá certo. Professora Elisena Maidana, diretora da Escola Estadual Volmar Salton, no bairro Bom Jesus, muito obrigada por seu depoimento aqui no programa Sem Segredo de hoje.
Obrigada, Gilmara.
Valeu, um abraço.
Bom dia. 10, abraço.
10 e 15, 23 graus a temperatura. Agora a gente tem ouvinte na linha. Bom dia.
Alô, bom dia, Zumara.
Tudo bem, seu Ibar?
Tudo bom, Zumara?
Tudo bom.
Então tá bom. Sou completamente contra o uso do celular em escola ou qualquer repartição pública que seja. Na década de 90 para cá não existia nem telefone. Como é que as pessoas trabalhavam? Eu conheci a doutora Maria Conceição Teixeira Curtis, excelente pedagoga, é da tempo do doutor Carlos Galvez, excelentes escritores que passou no TV. Então, como que essa gente iria ensinar alguém através do telefone celular? Quem é que vai aprender alguma coisa? Para que foi feito o quadro negro, um pedagogo ensinar? Uma criança tem que prestar atenção no que o professor está falando, tem que ouvir, tem que compreender, tem que participar, mas tudo ao vivo, nada de celular, coisa fictícia, isso aí é fantasia. Então, vamos banir tudo que for superficial da educação. Obrigado e bom final de semana a todos.
Tá certo, seu Ibar, obrigado pela sua participação. 10 e 16, 23 graus a temperatura. Antes de conversar com o professor Adriano, eu vou só largar aqui uma mensagem de áudio que chegou no WhatsApp. Carol, vamos lá.
Eu queria dizer assim, meu filho, né, ele falou que não tem como estudar sem o celular, porque muitos alunos não deixam estudar, ficam bagunçando, porque antes dessa lei eles estudavam bem, prestavam bem atenção, porque eles sabiam que depois no finalzinho eles iam poder mexer no celular, assistir, jogar. Daí agora, como eles estão sem celular, eles sabem que eles não vão ter, eles não estão entregando, eles estão incomodando para ver se é para tentar recuperar o celular, mas não tem como isso, né?
Olha, essa é uma visão de um pai aí, não é? Professor Adriano, acho que uma fala aqui do professor Vanderlan sobre a questão neurológica, pesquisas que já estão sendo feitas que apontam aí uma perda neurológica em função do uso contínuo dos celulares, dos equipamentos eletrônicos. Há uma percepção também no município na questão da ansiedade dos alunos. Os alunos estão menos ansiosos e eles nem percebem isso. É isso, professor?
Nessa pesquisa que nós fizemos agora com os diretores, né, a questão da do desejo por estar com o celular, né? Acabar a aula logo para eu poder pegar meu celular de volta. Não foi assim, não foi um destaque, viu, Zumara? Eu acho que é mais essa percepção de que os alunos estão mais presentes, né? Não significa mais ativos e também não significa que agora nós vamos ter uma melhor aprendizagem. Eu, enquanto os colegas falavam, eu fui anotando aqui algumas coisas que eu acho importante pontuar para quem está nos escutando também, porque isso não é uma situação que nós vamos resolver sozinho, nem só com ciência, nem só com lei. Nós vamos ter que resolver juntos isso, né? Para começar, eu vou trazer uma frase do Paulo Freire, né, que é um dos principais pensadores da pedagogia do mundo, que ele dizia o seguinte, entre tantas frases, né? A gente não pode nem endeusar a tecnologia e nem diabolizar. Ou seja, não pode pensar que ela é a solução, a salvação da lavoura, nem tampouco que ela é o fim do mundo. Acho que o que está no jogo aqui é a forma como usamos, tanto que a lei ela traz isso de certa, em alguma medida, né? Olha, pode usar com intencionalidade pedagógica. O que eu identifico agora é que talvez essa lei tenha sido um gatilho para, beleza, não vamos usar. Vamos pensar de fato, quando é que eu estou pensando em usar a tecnologia? Pensando em usar tudo aquilo que ela pode nos dar, porque a tecnologia não é só rede social, né? A gente tem um conjunto gigante de aplicativos que podem sim ajudar os professores, podem sim ajudar os alunos, podem sim fazer com que eles retomem a matéria, pode sim fazer com que eles tenham uma visão de mundo ampliada, só que a questão é como é que nós conduzimos isso, né? É uma questão de maturidade tecnológica também. Ou seja, o adulto da relação, seja o professor, o gestor, o pai ou a mãe, ele pode, sem dúvida alguma, fazer a proibição, mas a proibição não significa que virou uma chave no aluno e ele vai aprender a usar adequadamente, de forma ética, de forma justa, de forma adequada, a tecnologia, porque não vai. Então, a gente precisa também pensar, enquanto formadores, como é que a gente ajuda essa gurizada a ter uma apropriação adequada dessa tecnologia que vai, querendo ou não, gostando ou não, vai acompanhar cada um e cada um de nós pro resto da vida, né? Nós somos todos pesquisadores aqui, quatro pessoas na mesa, quatro celulares, e a gente tá usando de uma forma adequada, a gente tá usando de uma forma contextualizada, né? Então esse é um primeiro elemento. Eu acho que o mais fácil foi feito, que é vamos proibir o uso que não pedagógico dentro do ambiente escolar. Esse é o mais fácil de fazer. O que é o mais difícil fazer? Bom, beleza, eu não tenho celular agora. Como é que eu vou fazer para que aquela atenção que o aluno demonstra para mim seja de fato uma atenção? Como é que eu vou fazer para que o aluno não fique nessa ansiedade que tu falava lá no início, esperando mais a aula acabar para poder pegar o celular que é dele, do que prestando atenção na aula? Como é que eu vou fazer para que esse efeito que se espera de atenção e que se espera na aprendizagem dos alunos aconteça, se eu fico com os alunos 4 horas no meu dia? Depois, os alunos que não são tempo integral, eles vão para casa, eles vão para outras atividades. E como é que é o uso do celular nesses momentos? Então eu vou resgatar aqui uma questão que tu lá no início, Zumara, colocasse, fez uma provocação aí. Ou a gente tem o apoio das famílias, ou a gente não, muito provavelmente, ou vai ser muito difícil atribuir ao não uso do celular uma melhoria de desempenho dos alunos. Porque eles vivem outras coisas, né? Porque a melhoria do desempenho, ela tem a ver com o aluno estar presente, sim, mas tem a ver com ele sentir que vale a pena estar presente, ou seja, aquele processo que está acontecendo aqui, sendo proposto pelo professor, pela escola, está me fazendo pensar sobre o mundo, mobilizar conhecimentos, mas tem também a ver com ele ter um momento de estudo em casa, ele ter também na sua casa ou fora da escola limites no uso do celular. Tem também com a gente ajudar como professores, porque os pais não vão fazer isso, porque os pais não são pedagogos, os pais não são professores. A gente aprende, ensiná-los ou mostrar para eles que o celular é mais do que o Instagram, é mais do que o TikTok, é mais do que o WhatsApp, e tem um conjunto de ferramentas que podem ajudá-los a compreender melhor o mundo, podem ajudá-los a aprender também, né? Então, por isso que eu falo, a gente não pode banalizar ou colocar na conta do celular o eventual, problema que a educação tenha detectado. Os nossos alunos não estão aprendendo, eles não estão motivados, eles não estão participando. Eu acho que parte era isso. Agora vem o trabalho maior que nós temos que ter como educadores, que é tornar significativa aquela participação desses alunos na escola, tornar a escola atrativa, tanto quanto é o celular. É um desafio gigante, mas a gente tem essa obrigação, e as famílias como parceiras, né? No sentido de nos ajudar também a ter um uso do celular mais adequado, e momentos para que os alunos possam também estudar em casa, possam também se debruçar sobre aquilo que a escola iniciou com seus professores.
Agora, me parece que essa questão das famílias é um grande desafio, né, professora Vanderlan, porque aí traz o dado do Cinep, que 53%?
Cerca de
58%. 8%,
é. Apoiam... reforçam o uso do celular em sala de aula.
Mas a gente tem 42% que não concorda.
Mas, exatamente, e como falava lá no início, eu penso que ainda é uma pesquisa que está ainda tenra, tem muita coisa ainda e dados ainda para se analisar com mais precisão, com mais cuidado, mas excelente colocação ali, professor Adriano, porque nós não acreditamos numa educação sem a parceria da família. Esse é um ponto. E apoiar o não uso do celular na sala de aula é uma coisa, ok, eu apoio. Agora, esse reforço, que é o que que o adolescente, o que que a criança está fazendo em casa nas suas horas vagas, né? Qual é o meu comportamento enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por aquela criança, por aquele adolescente? E aí é uma questão de responsabilidade. É obrigação minha enquanto pai, é responsabilidade minha enquanto pai estar orientando pelo menos, porque o que se vê aí extrapola o bom senso. E o outro aspecto que também o Adriano trazia aqui com muita propriedade é a necessidade de um letramento digital. Nós temos que parar com esse negócio. Primeiro, não demonizar a tecnologia, longe disso, mas também entender como é que funciona. É o científico versus o mágico. Não, olha só que legal, parece mágica. Não é mágica. Como é que funcionam os algoritmos? Quando o adolescente, por exemplo, começa a compreender isso, ele também passa a refletir sobre as suas ações lá no Instagram ou no TikTok, seja lá o que for. Então, isso é muito importante. Esses movimentos, claro que não podem ser isolados só da escola. Então, por isso eu colocava lá no início, esse chamamento às famílias. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto mães, enquanto responsável pela criança e pelo adolescente.
Isso é feito, por exemplo, no Colégio Notre Dame? Os pais são convidados a fazer essa reflexão?
Sim, seguidamente nós temos aí trazido profissionais, tanto aqui da cidade quanto de fora, né, para trabalhar as mais diferentes situações que envolvem redes sociais, principalmente, porque aquilo que mais encanta o adolescente, né, essa interatividade nas redes sociais, no meio digital, também profissionais que demonstram que realmente o smartphone, enfim, o meio digital, ele não é apenas uma rede social. É um mundo de possibilidades que podem ser positivas para o desenvolvimento, inclusive, cognitivo, né, da criança e do adolescente. Então, nós trazemos profissionais, orientamos pais, orientamos os estudantes e também temos uma parceria bem importante aí com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, com o projeto Sinais, que acende alertas, né, para nós pais, para nós educadores, para a nossa sociedade como um todo, né, do perigo que muitas vezes os nossos filhos estão expostos quando estão com um celular na mão. Ah, mas o meu filho está tranquilo, ele não incomoda, está quietinho lá no quarto. Com quem ele está se relacionando? Que tipo de conteúdo ele está acessando? Porque são questões aí que vão muito além das questões do bullying entre os colegas. Que
muito mais grave,
sim,
professor.
Mas é muito mais grave. Não que o bullying seja algo que não tenha que se considerar, mas muito mais grave, inclusive com questões de pornografia, com questões de pedofilia, com questões aí que vão muito longe, e nós estamos vendo aí na nossa aldeia. Quando eu digo nossa aldeia, em termos de Rio Grande do Sul, nós temos acompanhado aí junto do MP aí com o projeto Sinais, estarrecedor. Então, esse cuidado aí, e os meios de comunicação aí do Brasil como um todo e do mundo estão abordando essas questões, trazendo esses alertas para os pais. Cuidem, né? Monitorem. Você monitorar o celular ou a rede social, primeiro que uma criança nem deveria ter acesso, mas é uma outra situação. Ou do adolescente, não é uma invasão de privacidade, é uma questão de cuidado. E aí nós temos outro educador, né? Quem ama, cuida.
É verdade.
Tem uma questão que eu quero trazer, porque é bom que os pais, eu sou pai, eu me preocupo com isso, né? O telefone que a minha filha usa, ele tá no meu nome. Ou seja, qualquer coisa que acontecer naquele telefone, não é ela que vai responder por ele. Sou eu, adulto, né? Então é importante, sim, que os pais conheçam. Eu acho que um letramento digital também é importante para os pais. É, ferramentas, inclusive, de controle parental, todos os telefones têm isso, né? O que meu filho pode acessar, o que não pode acessar, quando ele acessa, qual é o horário, né? Porque aí sim a gente vai ter uma efetividade maior dessa lei. A escola faz sua parte e a família também faz sua parte, a família que acompanha a criança por muito mais tempo do que a escola, né?
Agora, professor Adriano, o que é o letramento digital para a gente, num conceito assim bem simples para as pessoas entenderem?
É importante trazer, né? Agora a gente tem a BNCC Computação, ou seja, todas as escolas, e computação não está falando de computador, está falando de dispositivos digitais. Computador, inclusive, é importante dizer, viu? Um percentual significativo das crianças só usam computador quando são obrigadas, porque elas usam telefone. A gente tem um grupo de crianças que nunca usou um desktop, que é esse computador grande de mesa que a gente usa aí, né? E não vão usar. Então, nós vamos ter que trazer de volta o celular para dentro da escola para tratar das questões da BNCC Computação. E ela traz é uma obrigatoriedade da educação básica de tratar as questões da computação, que vai muito além do uso da tecnologia, mas do reconhecimento, da reflexão sobre qual é o meu papel, os meus direitos, os meus deveres com a tecnologia, né? O que eu posso fazer com ela? Então, ele envolve desde essa discussão da cultura digital, da cidadania digital, até a questão do uso de tecnologia mesmo, programação de computadores, robótica, tudo isso entra dentro dessa discussão da BNCC Computação. Só que aí, o letramento digital, tentando fazer um link com o que a gente estava falando aqui agora, entre outras coisas, fazer com que as crianças e nós também, porque eventualmente quem tem acesso à rede social, a gente diz assim, como é que alguém escreve isso numa rede social? Mas que nós também tenhamos dimensão da nossa responsabilidade, do que é adequado, o que não é adequado, do quanto que acontece na rede tem impactos fora da rede. A gente falava sobre o bullying, né? Tem um estudo da Sociedade Norte-Americana de Saúde que diz que o cyberbullying é duas vezes, pelo menos, mais nocivo para uma criança, e ele trata exatamente de situações em que a criança toma atitudes extremas, os adultos entenderam, né? Para tratar do mal que aquele bullying fez na internet, é duas vezes mais nocivo do que o bullying presencial. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então o letramento é fazer com que todo mundo entenda isso, né? Que fazer bullying com o coleguinha fora do celular já é ruim, é errado, é equivocado. Usando isso com a internet, os efeitos são exponenciais.
10h31, 24 graus a temperatura. Antes da gente chamar o intervalinho para nossa última meia hora do programa, passa rápido, né? Tem aqui algumas mensagens dos ouvintes. Olha, o problema não é o uso do celular na escola, e sim o mau uso dele. Infelizmente, muitos alunos ainda levam o aparelho escondido, mas essa discussão vai muito além disso. A juventude precisa encontrar interesse na escola para que sua atenção não esteja voltada apenas às telas. Quando o ambiente escolar desperta curiosidade, participação e sentido para o aluno, o celular deixa de ser o único foco. Portanto, essa discussão vai muito além de simplesmente proibir ou permitir o uso do celular na escola. O bom senso e a responsabilidade sempre devem prevalecer. Era o que o professor Adriano falou aqui pra gente agora. Outro ouvinte é o seguinte: o celular é igual a remédio, tem que ser dosado. Tem muitas crianças robotizadas, não dormem, não fazem os temas da escola, entre outras coisas. A professora Ivete manda o seguinte: penso que a tecnologia não deve ser excluída totalmente da educação, porém os alunos devem aprender que para assimilar os conteúdos em sala de aula é preciso ter atenção por completo nos objetivos. A sabedoria é saber como e onde usar, com o comando dos professores. O celular, quando bem usado e com limitações, pode ser útil. Em sala de aula, com muita restrição e com intermediação pedagógica. A grande maioria dos alunos desaprendeu a ler e a escrever corretamente. Esse assunto quero trazer aqui depois do intervalo. A gente volta em seguida. Horas 35 minutos, 24 graus é a temperatura. E você, quer participar do programa? Proibir o uso do celular em sala de aula foi uma medida acertada? Olha, a gente teve opiniões bem interessantes aqui que eu acabei de ler de professores, de especialistas, talvez de pais aí, falando que não é só o uso, é como usar, é a quantidade que a criança usa, enfim, é a participação de todos nesse processo. A gente recebe aqui no programa o professor Adriano Teixeira, ele é secretário municipal de educação, também é doutor em Educação, professora da UPF, Rosimar Schinsani, o vice-diretor do Colégio Notre-Dame, Vanderlan Lima, e conversamos há pouco por telefone com a diretora da Escola Estadual Vomar Salton, Elisena Maidana. Professora Rosimar, e a preparação do professor para enfrentar o mercado de trabalho, uma sala de aula, uma escola, que mesmo sem o uso do celular em sala de aula, quando não para fins pedagógicos, não deixa de ser conectada. Como é que esse professor está sendo preparado para enfrentar esse mercado?
Então, nós precisamos entender que temos uma troca geracional, né? Então, a minha geração, a geração aí que se formou de uma forma totalmente analógica, né? Que não tinha computador na minha época, nem computador assim acessível, ela é uma geração que está saindo, né? E a geração de professores que está entrando, que está sendo formada, é uma geração bem mais jovem, é uma geração que já posso chamar de nativo digital, Adriano?
Nasceu com tecnologia, né?
Já nasceu com tecnologia. Então, os novos professores que eles estão sendo formados, eles têm um outro caráter, uma outra especificidade diferente, por exemplo, da minha geração, que já está indo embora. Então, é uma geração que já nasceu conectada e é uma geração que se preocupa de uma forma muito mais orgânica com as tecnologias do que a minha geração, por exemplo. Então, algumas situações que não fazem sentido para a minha geração, quando uma aluna diz assim, professora, eu vou procurar tal coisa na rede social, para mim não faz sentido nenhum, mas para ela, para a geração dela, faz. Então, é uma outra... Primeiro que a gente precisa entender que é uma outra geração de professores que nós estamos formando com uma outra lógica e uma outra preocupação. Em termos institucionais, as instituições de ensino superior, elas têm obrigação de tratar determinados temas, porque estão no conjunto do plano normativo da formação de professores. Entre esses temas estão as tecnologias e o uso, enfim, das tecnologias. Então há todo um condicionamento preparatório para... Na nossa instituição, na Universidade de Passo Fundo, nós tentamos, na medida do possível, preparar os alunos, inclusive o professor Adriano, que trabalha com essa questão para nós. Mas tem um elemento que eu queria trazer para a mesa, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. Eu penso que a gente está discutindo muito a questão do celular, que é um dispositivo pessoal, e colocando ele como algo que seja instrucional. E aí fica a minha preocupação, será que a gente não teria que institucionalizar, oficializar a questão do uso das tecnologias? Por exemplo, muitas redes de ensino, inclusive a rede municipal do Passo Fundo, têm laboratórios de tecnologia, eles têm computadores à disposição dos alunos. Então, o uso do celular, nesses casos, a rede Notre-Dame eu também sei que tem, então o uso do celular, por exemplo, nesses casos, para fins pedagógicos, não se justifica. Porque as escolas têm outras alternativas de trabalho com as tecnologias. Então, acho que são alguns elementos aí para a gente pontuar que passa pela formação de professores, mas passa também por tornar institucional essa preocupação para além do uso de um telefone que é pessoal, que é meu, que é um dispositivo pessoal.
Perfeito. 10h39, 24 graus a temperatura, ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia, Zumana.
Bom dia, Dona Maria.
Tudo bem?
Tudo bem.
Parabéns pelo programa.
Obrigada.
A minha opinião, assim, ó, que eu percebi, eu tenho 3 adolescentes, umas 2 pré-adolescentes, eu achei que, assim, diminuiu bastante o telefone, né? Os pais tomaram atenção, deram um brinquedo, compraram um brinquedo, a adolescente foi procurar serviço, então, assim, eu acho que melhorou bastante, né? Mas, assim, de celular.
Tá certo. Olha só, é a família também ajudando. Obrigada pela sua participação, dona Maria.
Isso aí. Tá bom.
Um abraço, bom final de semana. Professor Adriano, és também professor na pedagogia da Universidade de Passo Fundo e dá justamente as disciplinas de letramento digital?
É, o nome da disciplina é Cultura Digital na Educação, atendendo, né, a 5ª competência da Base Nacional Comum Curricular, que é a cultura digital, e ele acontece na os cursos que tem essa disciplina na sua grade, né, pedagogia, história, biologia, artes visuais, filosofia, matemática, a maioria dos cursos de licenciatura mantiveram essa disciplina, né. Bom, o que obviamente cumpre as normativas que a professora Rosemar coloca, mas que também, se a gente for pensar, e eu não estou falando da Universidade de Passo Fundo, estou falando de todas as universidades, é quase um contrassenso, né? Porque essas tecnologias digitais estão na nossa vida. Se a gente pegar o celular, eu vou focar nos celulares. Desde o ano 2000. Ou seja, a minha turma, ontem eu estava trabalhando, a minha turma, não tem ninguém que nasceu antes do ano 2000. A turma da quarta-feira, que é uma outra turma que eu trabalho na mesma disciplina, ninguém que nasceu do ano 2000. Ou seja, todo mundo já... Nós já deveríamos, pelo tanto que a gente usa, já deveríamos ter uma forma de utilização mais racional, né? Só que a gente tem que ter clareza de que as empresas que alimentam esses celulares, principalmente de redes sociais, elas fazem os produtos para nos aprisionar mesmo. É isso, então a gente tem, e o letramento digital tem a ver com isso, o reconhecimento disso, e eu posso fugir desses algoritmos deliberadamente, eu posso fazer. Mas tem essa disciplina, então a gente trabalha com os nossos alunos, e a grande questão da cultura digital, e que o celular pode tranquilamente servir a isso, não é o uso de tecnologia, e aqui eu quero trazer uma questão que a professora Rosemar trouxe, que é essa questão geracional, né? Mas é usar a tecnologia para criar soluções. Olha só, para criar soluções. Usar a tecnologia para ser autor e não para ser consumidor. E o modus operandi de 98% das pessoas é ser consumidor de informações, consumidor do que os softwares e aplicativos disponibilizam. Então, quando a gente começa a trabalhar uma concepção de tecnologia baseada no como eu posso me apropriar dessa tecnologia para criar soluções, para comunicar o mundo de forma responsável, né? De forma ética, a gente começa a virar a chave. E onde é que está? E é o que a gente trabalha com os nossos alunos, né? Como é que eu uso essa tecnologia para produzir tecnologia, não necessariamente eu, professor, mas o meu aluno. Vou dar um exemplo bem, bem prático aqui, que todo mundo conhece: podcast. Eu posso ser uma pessoa que escuta o podcast, mas eu posso ser uma pessoa ou um professor em que eu começo a trocar um pouquinho a entrega que eu peço para o meu aluno. Em vez de pedir um trabalho escrito, ou como eu faço sempre, eu peço um podcast para os meus alunos, feitos por eles. Esse podcast, à medida em que eu escuto a voz da pessoa, o Ctrl-C, Ctrl-V fica muito difícil de ser feito. No momento em que o professor arquiteta qual é as características desse podcast, olha, tem que começar com a introdução do assunto, depois eu quero entender um pouquinho, uma conclusão de como ele afeta o mundo, e você tem que fazer isso em 3 minutos, o aluno tem que pegar tudo que ele conhece, o que ele achou na internet, que seja, e sistematizar para que aquilo seja compreensível, para que aquilo tenha sentido, né? E mais, como aquilo vai ficar público, o meu envolvimento é outro. Veja, então eu mudei. Eu não pedi que o aluno escute um podcast, eu pedi que ele faça. E que equipamento ele precisa? Só o celular para fazer. Então, essa questão que a gente trabalha muito com os nossos alunos. Mas a questão geracional que eu queria colocar é o seguinte: eventualmente, nós professores levamos para dentro das nossas disciplinas, e de novo, essa questão da cultura digital, da tecnologia, ela deveria permear todas as disciplinas. Por que deveria permear? Porque é do dia a dia, permeia nossas vidas, né? No mundo ideal, não precisaria de uma disciplina cultura digital. se a gente compreendesse, discutisse criticamente, obviamente, o papel dessas tecnologias. Mas quando tem esse conflito geracional, a gente tem, de um lado, um grupo de professores, no qual eu me incluo em alguma medida, que tem como parâmetro o seu conceito de tecnologia e a forma como ele usava a tecnologia ou como ela estava na sua vida. Enquanto que o parâmetro desses jovens é absolutamente outro. Então a gente tem que começar a aproximar esses dois mundos para que a gente possa ser algo que seja possível para o professor trabalhar do ponto de vista de como essa tecnologia pode potencializar a educação, e isso vai ter reflexo lá dentro da escola. E isso não tem nada a ver, de novo, tá, um elemento novo, não tem nada a ver com a idade do professor. Eu já vi professores bem jovenzinhos na sala de aula, com uma aversão enorme à tecnologia, como se a tecnologia fosse a culpada pelos eventuais fracassos dos processos educacionais. E também para que os alunos se sintam contemplados naquilo que eles trazem, né? Então é complexo, sem dúvida alguma, mas a Universidade de Passo Fundo tem feito um trabalho muito competente na linha de formar os nossos professores para que possam usar as tecnologias de forma qualificada.
Olha, a gente nem entrou aqui no assunto da inteligência artificial, mas eu quero perguntar à professora Rosimar, aqui voltando para ela, sobre essa questão, porque muitos alunos, inclusive universitários, utilizam conteúdo da inteligência artificial para entregar ou fazer trabalho. Como é que a instituição se prepara também para enfrentar esse tipo de coisa, professora?
Essa é uma discussão que ainda está um pouco verde, digamos assim, no ensino superior como um todo, né? Mas o mais interessante é que a inteligência artificial, a produção de textos, por exemplo, é o futuro. A gente não vai mais poder fugir disso, né? A grande questão é como você pode fazer isso com inteligência, né? Então, o que, que nós percebemos? Que muitas vezes o aluno, em vários níveis, né? Ele chega com um texto que é visivelmente produzido pela inteligência artificial. Por quê? Porque ele não fez esse movimento de inteligência humana, digamos assim, que o professor Adriano muito bem colocava. Eu posso usar a inteligência artificial como aliada. Porque, na verdade, ela não precisa produzir um texto para mim, mas ela pode dialogar comigo e me auxiliar na resolução de questões, na produção de parágrafos e numa expertise para a produção de um texto que seja absolutamente autoral. Então, o que está faltando? Está faltando amadurecermos um pouco essa discussão para que o nosso aluno perceba. Não tem problema ele usar a inteligência artificial, contanto que ele faça isso com a sua própria inteligência, com a inteligência humana, trazendo a inteligência artificial como um aliado.
Um suporte.
Como a gente fazia com a Barça lá em 1900 e bolinhas, né? Hoje ele pode fazer isso com a inteligência artificial muito mais rápido, muito mais fácil, mas daquela forma, uma forma de consultoria, de uma forma de organização de dados e não como um texto pronto.
Claro, com certeza. 10h48, quase encerrando o programa, vou ler umas mensagens aqui. Tem pais que deixam as crianças jogando no celular até 1 da manhã no outro dia na sala de aula, na capa da gaita, não fazem nada, né? Gostaria de dar a minha opinião como mãe de aluno e como ex-monitora. Sou contra o uso de celular em sala de aula e o que pude ver, a proibição, porém, alguns professores fazendo uso excessivo em sala. As atividades eram prejudicadas e as reclamações eram constantes, e não somente no ensino fundamental, principalmente na escola de ensino médio. Alguns professores perdem a noção com o celular, acaba que as aulas não são passadas adequadamente. Essa questão já foi levada a sétima CRE, deve se tratar de uma escola estadual. Outro ouvinte aqui, vamos ver. O Joel, né? Ele mora em Marau, os professores da UPF estão mandando bem. Tecnologia é o futuro. Sou professor e pai de aluno também. Professor, o Joel aqui, mandando seu recadinho, está nos ouvindo lá em Marau. Professor Vanderlan, para a gente já encaminhar aí para o final. Como é que ficou o recreio da escola? O que que a escola, o colégio teve que fazer para atrair a atenção dos estudantes para o recreio?
É justamente nesse contexto, né, do o que fazer para encantar o nosso estudante, né, na sala de aula, mas também nos momentos de integração, de intervalo, de recreio ou qualquer outra atividade. Que sim, com certeza, em algumas situações, eles meio que ali no início pareciam perdidos. É o tipo da coisa assim, tá, e agora o que que eu faço? tô olho no olho, será que eu tenho que conversar com meu colega? E aí aos poucos a gente começou a ver essa interação maior, como tu bem colocavas ali no início, percebemos um recreio mais barulhento.
Mais barulhento,
na, no colégio. É, o recreio do turno da manhã, que são os maiores, ficou um pouco mais parecido com o recreio da tarde, que são os pequenos, que ao natural são mais barulhentos, movimentos maiores, né? E também isso foi uma percepção que nós tivemos, inclusive disponibilizamos um número maior de tabuleiros no ambiente da biblioteca e outros ambientes que nós temos ali. Por quê? Porque os estudantes jogando xadrez, jogando damas e outro, até gamão, enfim, jogos de tabuleiro durante os intervalos. Coisa que acontecia, sim, mas era um que o outro era. Não, agora sim, ó, todas as mesas lotadas e muitas vezes dois estudantes jogando e três, quatro ali em roda, olhando, dando um pitaco na jogada do colega. Então isso é importante. É perceptível uma interação maior deles durante esse espaço aí dentro do colégio.
Os jogos têm uma função pedagógica importantíssima para o desenvolvimento cognitivo.
Com certeza, né? Principalmente o xadrez, mas não só, né? E aí traz toda uma série de questões ali. Passamos aí a promover campeonatos de xadrez dentro do colégio, ou seja, formas de incentivar outras ferramentas aí que não só o digital. É, e eu insisto, não só eu enquanto pai, enquanto educador, enquanto cidadão, mas também o Colégio Notre Dame, não demonizamos, muito pelo contrário, fazemos investimentos altos aí na área da tecnologia, não tem como fugir, até por uma questão de obrigação aí da BNCC, da questão do pensamento computacional, da cultura digital, ok, mas nós temos que oportunizar aos nossos estudantes outras formas, outras ferramentas, para que eles possam vislumbrar possibilidades diferentes daquela presa à tela, né?
Lógico que hoje a gente também pode ler livros pela internet, mas houve um acesso maior também na biblioteca do colégio? Tem essa percepção?
Sem dúvida, não, com certeza, inclusive até em termos práticos, nós temos aí algumas plataformas que disponibilizam livros para os nossos estudantes a partir do quinto ano, né, no meio digital, mas tivemos, e esse tivemos aqui não é com pesar, é com alegria de fazer um investimento robusto na biblioteca física, né, adquirindo mais livros, e é fundamental, e nós defendemos até porque a gente gosta muito do estudo da neurociência e é necessário a leitura do livro físico e da anotação, o manuscrito, né, porque é diferente, você estimula partes diferentes do teu cérebro no momento em que você está fazendo uma anotação, é diferente do que você está digitando. Até na questão da fixação do conteúdo ou daquele tema que está sendo estudado, né?
Quem lê mais escreve melhor, professora?
Sim, quem lê mais escreve melhor e escreve bem. E evita algumas questões de erros de português, por exemplo. Então, sim, a leitura é essencial. E o livro físico, só me permita, professor, nada supera o prazer de você pegar um livro físico, o cheiro do livro
é maravilhoso.
É algo que precisa ser mantido e resgatado, né? Isso é muito importante.
Bom, professor Adriano, o que nas escolas municipais foi feito para também atrair os estudantes na hora do recreio?
Bom, a gente tem são 35 escolas de ensino fundamental, né? As diretoras fizeram os seus movimentos, tem escolas que passam filmes, tem escolas que disponibilizam jogos, muitas escolas usaram o laboratório, a gente não tem mais laboratório de informática, né? A gente tem notebooks que vão para as aulas, a gente tem os laboratórios maker, né? Onde tem cortadora laser, impressora 3D. Então, os próprios alunos construíram jogos para que eles mesmos possam jogar durante o intervalo. Obviamente, a parte esportiva é a principal, né? Nós temos muito mais alunos suados voltando do intervalo do que tínhamos há um tempo atrás. Então, a adequação foi feita dentro das possibilidades de cada escola, do tamanho do pátio, da disponibilidade de espaços de lazer, de espaços de esporte, né? Mas todo mundo criou uma forma de passar esse tempo, né, de intervalo, com a principal questão, que é a interação, né? Acho que essa, o ser humano, ele se desenvolve quando ele interage com o outro, né? Quando ele tem o contraditório, quando as experiências se mesclam, quando eu conheço um pouco do mundo do outro. Então, isso, sem dúvida alguma, foi muito positivo.
Professor, já encaminhando para o final, sua mensagem aí, final do que a gente falou aqui durante o programa.
A minha mensagem é bem simples, viu, Zumara? E vou me apoiar no Humberto Eco, né? A gente não pode nem ser apocalíptico, pensar que o fim do mundo vai vir pela mão da IA, vai vir pela mão da tecnologia, e nem integrado, pensando que todos os problemas vão ser resolvidos com a inteligência artificial, ou vão ser resolvidos com a tecnologia, ou vão ser resolvidos pelo celular. Mas sim, adultos, pais, professores, que entendem que essa tecnologia sim vai ter um papel mais importante na vida e no desenvolvimento dessas crianças do que teve para nós, porque até o ano 2000, e eu já tinha vivido bastante tempo até o ano 2000, eu não tinha celular. E as coisas foram acontecendo, fiz minha faculdade, né? Eu conheci pessoas, viajei. E as pessoas também não precisavam do celular para trabalhar. E também não precisavam do celular para estabelecer, manter vínculos, né? A gente tem um mundo de mobilidade. As pessoas viajam, as pessoas se mudam para outro país, para outra cidade, o celular mantém esses vínculos. Bom, o novo contexto é esse. Então, qual é o nosso grande desafio? É criar uma forma racional, inteligente, criativa, de poder qualificar os processos educativos, considerando também esse recurso. E não só esse recurso. E isso passa pelo que a gente está fazendo aqui. Eu quero agradecer muito aí a Rádio Irapuru por abrir esse espaço e trazer essa pauta, especialmente você, Zumara.
Obrigada, secretário, pela sua participação no programa Sem Segredo de hoje. Professor Vanderlan, também a sua mensagem final aí do programa.
Em forma de agradecimento, né, Zumara, pelo convite e também os colegas da mesa aqui, eu penso que foi um momento ímpar aí para que a gente possa estar aí usando os microfones de uma emissora tão importante quanto a Rádio Irapuru aí, para falar de educação. Isso é fundamental, e fazendo também coro nas palavras aí do professor Adriano. É uma ferramenta entre tantas ferramentas que nós temos aí disponíveis. E a mensagem que eu deixo assim em nome do Colégio Notre Dame é esse chamamento às famílias. Né, o uso com responsabilidade e o cuidado. Eu vou insistir muito nisso aí por não sei quanto tempo, mas percebemos essa necessidade. E aí eu lembrei as anotações que eu tinha feitas à mão, viu, Zumara?
Sim,
do nosso encontro do ano passado, comentava, né? Muitas vezes você chega num restaurante e uma forma de entreter a criança é você jogar um smartphone na mão dela. A gente respeita a dinâmica de todas as famílias, de cada família, mas reflita pai, reflita mãe, sobre o que está acontecendo com essa criança, muitas vezes que não sabe nem caminhar direito ainda, mas já está com um smartphone na mão ali. Então, acho que é um chamamento à responsabilidade, é um chamamento à cidadania, o uso responsável aí do meio digital.
Obrigada, professor Vanderlan, por estar aqui conosco no programa de hoje. Professora Rosimar, também seu recadinho final aí.
Então, eu vou na mesma linha do professor Vanderlan. Eu vou pedir aos que estão nos ouvindo, acreditem na educação, acreditem no potencial das escolas. Em casos de dúvidas, o diálogo é sempre a melhor ferramenta, o melhor caminho, seja para a discussão do celular, seja para qualquer outra discussão. E a escola, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, e isso passa muito pelas famílias. Famílias precisam acreditar cada vez mais na escola, cada vez mais na educação. E aproveito para agradecer, Zumar, agradecer o convite, o espaço da Rádio Irapuru, e dizer que estamos aí para discutir todas as pautas educacionais que vocês nos chamarem.
Tá certo, então. 10 horas e 59 minutos, 25 graus é a temperatura. Obrigada pela participação dos nossos convidados aqui. Professora Elisena, que esteve conosco também por telefone. Obrigado pelos nossos ouvintes terem participado. Sem Segredo está encerrando. Bom final de semana para todo mundo, e semana que vem a gente vai tratar de um assunto bem legal. Você sabe cuidar do seu dinheiro, sabe gastar bem, sabe economizar. Olha, semana que vem a gente vai ter um programa aqui muito bacana. Convido a todos para nos acompanhar no próximo Sem Segredo, sábado que vem. Um abraço!